reiniciando a nossa reunião ordinária. Em primeira discussão, solicito ao secretário Wilson Brites a leitura dos pareceres relativos ao projeto de lei ordinária número 96, protocolo 938 de 2019, do vereador Irani Fernandes, dispõe sobre a vacinação de pessoa idosa e pessoa com deficiência em seu domicílio ou em entidade que preste assistência ou de acolhimento a elas, no âmbito do município de Uruguaiana, bem como da outras providências.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de procedência do vereador Irani Fernandes, teve como relator o vereador Rafael Alves, que dispõe sobre a vacinação de pessoa idosa e pessoa com deficiência em seu domicílio ou em entidade que preste assistência ou acolhimento a elas, no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Parecer, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 96 de 2 de outubro de 2019, de proposição do vereador Irani Coelho Fernandes, que dispõe sobre a vacinação da pessoa idosa e pessoa com deficiência em seu domicílio, ou em entidade que preste assistência ou acolhimento a elas, no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. A vacinação é um método preventivo eficaz para se evitar diversas doenças, porém, as difíceis situações enfrentadas pelas pessoas idosas e pessoas com deficiência têm dificultado ou impedido o acesso a esse serviço prestado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que segue cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. As limitações às suas capacidades, como dificuldade de movimentar-se, de flexibilidade, coordenação motor e percepção, somada à falta de acessibilidade, que tem sido uma preocupação constante nas últimas décadas, tem por vezes impedido que as pessoas idosas e os deficientes físicos, que necessitam de um apoio para se locomoverem, fiquem sem a devida vacinação. Sendo assim, do ponto de vista legal, concluo pela viabilidade constitucional do presente projeto de lei, uma vez que respeita as normas legais a ele impostas. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2019, vereador Rafael Alves, relator, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, teve como relator o vereador José Fernando Tarragó. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de número 96/2019, de procedência do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 938 de 2019, que dispõe sobre a vacinação de pessoas idosas com deficiências em seu domicílio ou entidade que preste assistencial ou acolhimento a elas, no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Analisando a matéria no ponto de vista no que se refere a finanças e orçamento, registramos que não há impedimento. Porém, quanto à questão técnica, foi contratada a necessidade de alteração do artigo 1º, onde consta agentes de saúde, passe a constar equipes de saúde. Justifica-se a emenda, considerando as atribuições dos profissionais habilitados para a realização de serviços propostos. Assim, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei com emenda proposta. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2019, vereador relator José Fernando Tarragó, os demais membros da comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de origem do vereador Irani, que teve como relatora a vereadora Suzana Cardoso Alves. Analisando o projeto de lei de número 96/2019, protocolado sob o número 938, de proposição do vereador Irani Coelho Fernandes, que dispõe sobre a vacinação de pessoa idosa e pessoa com deficiência em seu domicílio ou entidade que preste assistência ou dê acolhimento a elas, no âmbito do município de Uruguaiana, bem como da providência. Em análise ao projeto de lei de número 96/2019, concluo que se trata de um assunto de interesse da comunidade, por se tratar de uma questão de saúde pública e de direito sobre a acessibilidade. Sabe-se o quanto é difícil um idoso ou uma pessoa com deficiência se deslocar para cumprir o calendário de vacinação, sendo à vista que a proposta busca melhorias na qualidade desse atendimento, é que o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2019. Vereadora relatora Suzana Cardoso Alves, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator a vereadora Suzana Cardoso Alves. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, com uma emenda. Seu parecer da emenda, referente ao projeto de lei de número 96/2019. Protocolado sob o número 938 de proposição do vereador Irani Coelho Fernandes, que dispõe sobre a vacinação da pessoa idosa e a pessoa com deficiência em seu domicílio ou em entidades que prestem assistência ou de acolhimento a elas, no âmbito do município de Uruguaiana, bem como da outras providências. Em análise ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, onde foi feita a alteração através da emenda do artigo 1º, onde consta agentes de saúde passando a constar equipes de saúde em função de atribuições dos profissionais habilitados para a realização dos serviços propostos no projeto de lei de número 96/2019. Sendo assim, analisando o ponto de vista jurídico, legalidade e constitucionalidade dessa alteração, o parecer técnico é favorável. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2019, vereadora relatora Suzana Cardoso Alves, demais membros que fazem parte da comissão. Está em primeira discussão, vereador.
Passamos então ao período de discussão, 10 minutos para o autor, 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores.
Peço a palavra.
Palavra concedida ao vereador Irani Fernandes por 10 minutos.
Não vou usar esse tempo todo, presidente, mas apenas para dizer da sensibilidade dos nossos colegas que fizeram parte das comissões e que aprovaram para que esse projeto de alcance social importantíssimo para a nossa comunidade, que é o atendimento em domicílio dos idosos que não têm condição de sair de casa para fazer a vacinação ou alguma pessoa com deficiência, para que possa receber a atenção do nosso município. De certa forma, ele vem preencher um espaço e até mesmo, de certa forma, autorizar um trabalho que às vezes já vem sendo feito, muitas das vezes, mas que não tem um ato legal para que ele seja realizado, que é a vacinação dessas pessoas em seus domicílios. Agradecer aos colegas pelos pareceres e dizer que o alcance é social, é importante, e que ele voltará na próxima semana, na próxima quinta-feira, para discussão, devido ao adiantado da hora. Vou fazer minha manifestação novamente na próxima quinta-feira. Muito obrigado pela compreensão dos colegas vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida, vereadora Neiraí, por 3 minutos.
Também a minha manifestação ao vereador Irani, também em apoio ao projeto, né? Que é um reforço a mais. A gente sabe que isso é lei federal, é um programa do SUS que obriga o país a vacinar os seus idosos, a levar a vacina em casa. Tudo isso a gente sabe que é uma lei federal que tem, que disciplina isso aí. Mas eu acho que uma lei municipal também vem mais a reforçar este trabalho, esse atendimento às pessoas que já passaram de uma certa idade, que já contribuíram muito com a nossa sociedade, né, para que eles tenham realmente os seus direitos assegurados. Então, a lei vem como um reforço a mais para que seja cumprida, né, vereador Irani? Parabéns, e acho que todos os vereadores, até pelos pareceres que a gente assinou favorável ali à lei.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida à vereadora Suzana Alves por 3 minutos.
Só para dizer que é muito boa essa iniciativa e comentar que isso já existe, né? Como ela disse, é um programa federal e nos postos de saúde os EFS já fazem. Eles já vão nas casas, inclusive lá no interior, vai o médico, vai a enfermeira, nas pessoas que não podem se deslocar, né? Eu acho isso muito, muito importante e muito válido mesmo. Meus parabéns.
Voltará o retornar às comissões e voltará em segunda discussão. Não voltará. Retornará em segunda discussão na próxima reunião. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres relativos ao projeto de lei ordinária número 115, do protocolo 1131 de 2019, do vereador Fernando Bermudes. Estabelece prioridade de matrícula e de transferência às crianças e adolescentes que estejam sob a guarda de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas escolas municipais do ensino infantil e fundamental de Uruguaiana.
Projeto de lei de número 115/2019, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator o vereador Mano Gassa. Estabelece prioridade da matrícula e de transferência às crianças e adolescentes que estejam sobre a guarda de mulheres vítimas de violência doméstica e familiares nas escolas municipais de ensino infantil fundamental de Uruguaiana. Relator foi vereador Mano Gasco. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de proposição no vereador Fernando Bermudes, que estabelece prioridade da matrícula e de transferência às crianças e adolescentes que estejam sobre a guarda de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental de Uruguaiana. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto de lei possui adequação constitucional, pois o objetivo do presente projeto de lei já é instituído através da Lei Federal 13.882, de 8 de outubro de 2019, que altera a Lei de número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, que garante a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. Entende-se por educação básica, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, de número 9.394, de 96. As etapas e modalidades de ensino, englobando a educação infantil, o ensino fundamental obrigatório de 9 anos e o ensino médio. Ou seja, o projeto de lei refere-se às crianças e adolescentes que têm previsão da referida lei federal, tratando-se de um tema já existente em a lei no âmbito nacional. Por tratar-se de um tema de relevante interesse público, entende-se que o referido projeto de lei deve tramitar no âmbito municipal. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Vereador relator, Mano Gás. Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2019, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, teve como relator o vereador Irani Coelho Fernandes. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei de número 115/2019, de proposição do vereador Fernando Bermudes, que estabelece prioridade de matrícula e de transferência às crianças e adolescentes que estejam sob a guarda de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental do Uruguaiano. Observa-se que a proposta do projeto de lei em análise visa garantir no município o direito à matrícula recentemente instituída pela lei de número 13.882 de 2019, originária do projeto de lei de número 1.619 de 2019, que garante vaga na escola pública mais próxima da casa de filhos de mulheres e vítimas de violência doméstica. A lei foi sancionada e garante o sigilo de dados da família no processo de transferência, cuja proteção evita a exposição da criança e a possibilidade dela sofrer bullying. Não podemos deixar de lembrar que existe na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional previsão de que o Estado deva garantir vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo à sua residência e toda criança a partir de 4 anos. Porém, essa regra tem dificuldade de ser aplicada diante da demanda geralmente maior de alunos do que a oferta de vagas. O objetivo do projeto de lei em análise é garantir prioridade nessa matrícula. Do ponto de vista das atribuições desta comissão, não há óbices, sendo este relator de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2019, vereador relator Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros que compõem a referida Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer exarado pela Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Teve como relatora a vereadora Josefina Soares. Em análise ao projeto de lei de número 115/2019, de autoria do vereador Fernando Bermudes, que aos menores de idade, incapazes nos termos da lei civil, de estejam sobre a guarda, ainda de que provisória, de mulher vítima de violência doméstica ou familiar, conforme a lei federal número 11.340/2006, fica assegurada a matrícula ou transferência a qualquer tempo para educandário municipal próximo à sua nova residência. Quanto ao mérito, acredito ser de extrema importância para a comunidade, pois reconhece que essas crianças necessitam de um cuidado maior. Analisando a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis da mesma forma. Não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Diante do exposto, parecer favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2019, vereador Josefina Soares Brigham, relator. Assinado de acordo dos demais membros que fazem parte da referida comissão.
Muito obrigado, vereador Wilson Brites, pela excelente leitura dos pareceres. Passamos ao período de discussão. 10 minutos para o autor, 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto de lei retornará em segunda votação na próxima reunião ordinária. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres relativos ao projeto de resolução número 5, protocolo 573 de 2019, do vereador Carlos Delgado, dispõe sobre o regime de concessão de diárias e indenizações, pagamentos e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Recebeu o parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação e teve como relator o vereador Mano Gás. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de proposição do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre o regime de concessão de diárias e indenizações, pagamento e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto em análise possui adequação constitucional, pois o mesmo entende o artigo 139, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que dispõe sobre a iniciativa e natureza dos projetos de resoluções, prevendo que matérias sobre a organização de serviços administrativos sem criação de cargos podem ser de iniciativa dos vereadores. Propõe-se os seguintes emendas, a fim de adequar a redação do presente projeto ao regramento legal conforme segue. Emenda supressiva. Suprima-se o artigo 2º do artigo, o parágrafo 2º do artigo 9º do presente projeto de resolução e renumera os demais parágrafos. Emendas aditivas. Acrescenta-se o parágrafo 1º ao artigo 14º do presente projeto de resolução e renumerar o parágrafo subsequente. Parágrafo 1º. O requerimento de diárias e indenizações por parte da presidência deverá ser aprovado pela mesa diretora. Emenda substitutiva. Substitui-se o artigo 15º do referido projeto de resolução, passando a ter a seguinte redação. Artigo 15º. Revoga as resoluções de número 27, de 21 de novembro de 2014 e 27, de 16 de dezembro de 2015. Emenda aditiva. Acrescenta-se o artigo 16º ao referido projeto da resolução. Artigo 16º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificam-se as tais alterações, tendo em vista recomendações da orientação técnica do IGAN, de número 25.820/2019. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Vereador relator Mano Gás, sala das comissões em 5 de julho de 2019 e demais membros que fazem parte da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Teve como relator o vereador José Fernando Tarragó, que exarou o seguinte parecer. Chega esta comissão para aparecer o projeto de resolução 5 de 2019 do vereador Carlos Delgado, protocolado nesta casa sob o número 0573/2019, que dispõe sobre o regime de concessão de diárias e indenizações, pagamento e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana. Analisando a matéria do ponto de vista No que se refere-se a finanças e orçamento, vimos que o projeto de resolução e análise atende aos dispositivos legais e traz a economia aos cofres da casa. No juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das comissões, 5 de agosto de 2019, vereador relator José Fernando Tarragó, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Relatório. O relatório da Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, se Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Foi o vereador Irani Coelho Fernandes que chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de resolução de número 5 de 2019, de proposição do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre o regime de concessão de diárias e indenizações, pagamento e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores. Observa-se ninguém que a proposta do projeto de resolução e análise tem como objetivo revogar a legislação existente, resolução de número 27 de 21 de novembro de 2014, alterada pela resolução de número 27 de 16 de dezembro de 2015, com a justificativa de aprimoramento de dispositivos adequando-os aos princípios da economicidade e transparência no serviço público. Em primeira análise, verificamos que o projeto de resolução em estudo se utiliza da legislação já existente nas duas resoluções de número 27 de 2014 e de 2015, citadas acima em vigor nesta casa. Faz uma compilação das duas, mantém os mesmos valores de indenização, altera alguns prazos de prestação de contas e, através do artigo 12, propõe que valores não utilizados ou não comprovados de diárias e ou indenização de transporte deverão ser devolvidos no ato da prestação de contas, tanto por vereadores quanto por servidores públicos do Poder Legislativo. Artigo 10º. Prevê que cada diária seria equivalente a 120 URM, unidade de referência municipal. Em 2019, a URM vale 3,25169, portanto, uma diária custaria hoje aos cofres públicos da Câmara de Vereadores a importância de R$ 390,82. Ou seja, o vereador, o servidor do Poder Legislativo de Uruguaiana, que é serviço à representação da Câmara, participação de cursos, congressos, seminários e outros eventos de interesse público, ao se deslocar daqui para outro ponto do Estado, de território nacional ou para o exterior, para jus à percepção de R$ 390,82 por diária, para custear despesas com alimentação, hospedagem e deslocamentos internos. A maioria das verges autorizadas pela Câmara de Uruguaiana tem como destino a cidade de Porto Alegre. Em levantamentos realizados, cujos dados encontram-se anexados a esse processo, constata-se que a média dos valores praticados no mercado equivalem ao valor indenizado pela Câmara, R$ 390,82, ou estão acima desse valor. Em recente viagem, este relator, vice-presidente do Legislativo, com a incumbência de representar esta casa em eventos oficiais em duas cidades próximas à Uruguaiana, no mesmo dia, utilizando transporte particular, recebeu como indenização de transporte a quantia de R$ 190,93 para custear 344 quilômetros que seriam rodados. Entretanto, foram rodados 419 quilômetros, tendo consumido 39,5 litros de combustível, sendo pago R$ 192,36, conforme prestação de contas apresentada. Com esta análise, queremos mostrar que a Câmara Municipal de Vereadores, hoje as verbas de diárias de transporte, quando devidos, estão sendo indenizados no limite necessário, e até a menor, para cobrir despesas com alimentação, hospedagem e transporte. No artigo 9º do projeto, a indenização do transporte particular apresenta o valor de 0,44 ao quilômetro rodado. Entretanto, o setor de contabilidade hoje faz o pagamento no valor de 0,55,3 ao quilômetro rodado, valor atualizado pela URM, desde 1º de janeiro de 2019. Portanto, o projeto já apresenta o valor defasado e precisa ser revisto. Esses dois itens acima citados, valores da diária indenização de transporte, pela resolução em vigor e mantida na proposta, continuariam indexados em URM, que mudam a vez no início do ano. No entender desse relator, os reajustes de atualização não deveriam estar vinculados a nenhum índice anual, tendo como base outras metodologias de cálculo mais realistas ao mercado. Sendo a diária uma verba indenizatória e a legislação proposta, não prevê o ressarcimento de despesas a mais do que o recebido. Acredito que com essa nova metodologia de devolução proposta, vai atingir, por exemplo, a quem se hospedou foi apoiado na alimentação por algum familiar, especialmente em Porto Alegre. Vivemos uma crise profunda na política e na economia. Defendo de que devemos dar o exemplo e caso um vereador não use todo o valor da diária restante, deve ser devolvido aos corpos públicos. Até porque diárias destinam-se a indenizar o agente público, os servidores públicos, pelas despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, realizadas durante o período de deslocamento no interesse da administração pública. Sabemos que os motivos da apresentação dessa proposta de alteração de resolução estão ligados às dificuldades financeiras do município. Mas diárias serão sempre devidas e irregulares quando a necessidade na exata quantidade e valor para cobrir as despesas do viajante. Durante o período indispensável que este realmente necessite ficar afastado da sede para cumprir o compromisso oficial pertinente ao interesse público para o qual foi designado. Além disso, o valor excedente constitui pagamento sem contraprestação, quem seja ser devolvido e, portanto, passível de responsabilização da autoridade que o autorizou, sem o resguardo de exigir posteriormente a devolução da quantia não aplicada. Um outro assunto que a resolução manteve diz respeito à indenização de transporte, incluindo a indenização de transporte do veículo particular. Artigo 7º da Lei Complementar 95-98. Que dispõe sobre a elaboração, a redação e alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona a fase seguinte menção. Artigo 7º. O primeiro artigo do texto indicará o projeto de lei e o respectivo âmbito de aplicação observados os seguintes princípios. Primeiro, excetuadas as condições de cada lei, tratará de um único objeto. Portanto, as indenizações de transporte devem ser tratadas em um ato normativo específico. E a orientação técnica do IGAN, 25.820, de 2019, indica a supressão do artigo 14º, em virtude de não ser competência do controle interno revisar a prestação de contas, mas sim fiscalizar posteriormente. Se houve um entendimento dos procedimentos, as condições das normativas, definindo outro órgão interno para analisar a prestação de contas. Senhores vereadores, o papel dessa casa é fundamentalmente avaliar o mérito da proposta. E quanto a isso, é extremamente meritória a proposta à hora encaminhada. Serve como um meio de fomentar o zelo pelo orçamento e dinheiro público, dando transparência e gerando economia para voltar a ser investido a serviço da população. A medida permite que já prévia a devolução, que já previa a devolução integral no valor concedido antecipadamente, no caso de não uso da diária, ou do valor parcial quando parte do recurso é utilizado. E se soma a devolução das sobras de diárias, mediante a apresentação das notas fiscais do serviço de alimentação e hospedagem utilizados no período de viagem oficial. Entretanto, o artigo 37 da Constituição Federal afirma que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, de Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade é uma das principais garantias de direitos que remete ao fato de que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Ou seja, só pode ser exercido em conformidade com o que é apontado na lei. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da administração às leis. Desse modo, esse princípio da legalidade passa muita segurança jurídica ao indivíduo, limita o poder do Estado, ocasionando assim uma organização da administração pública. Baseado no acima, nosso parecer é de que as análises apontadas sejam estudadas e atentando ao princípio da legalidade que a iniciativa do projeto de resolução seja transferida para a mesa diretora, uma vez que a tal legislação influirá em determinações funcionais que somente a mesa diretora tem essa prerrogativa. Relator, vereador Irani Coelho Fernandes, demais membros da comissão. Esse é o relatório da comissão. É o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve como relatora a vereadora Suzana Cardoso Alves. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução de número 5 de 2019, protocolado sob o número 5 de 573 de 2019, que dispõe sobre o regime de concessão de diárias e indenizações, pagamento e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana, em análise ao requerimento feito na Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Sendo encaminhado a esta comissão, portanto, o projeto já foi analisado e votado pela sua constitucionalidade na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, entendo assim que o projeto em análise deverá seguir o seu trâmite normal. Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2019, vereadora Suzana Cardoso Alves, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Teve como relator o vereador Irani Coelho Fernandes, que exarou o seguinte relatório. Conforme solicitado, efetuado em relatório anterior, para que a Comissão de Justiça e Redação analisasse um novo parecer questionamento quanto à legalidade de autoria da presente proposta. Ficou manifestada a ratificação do posicionamento já emitido pela Comissão de Justiça e Redação e manutenção da legalidade e do projeto de resolução com a autoria do vereador. Diante do exposto e da manifestação aposta pela Comissão de Justiça, o nosso parecer é favorável ao projeto de resolução em questão, com análises apresentadas em relatório anterior aprovado nesta comissão. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2019, vereador, relator Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros que fazem parte da referida comissão.
Lidos os pareceres, passamos ao período de discussão. 10 minutos para o autor, 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores.
Peço palavras.
A palavra é concedida ao vereador Irani Fernandes por 5 minutos.
Colega presidente, demais colegas vereadores, nós tivemos a leitura de pareceres de um projeto de resolução que passou pela Comissão de Justiça, recebeu emendas logo na primeira análise, passou para uma segunda comissão, passou para a Comissão de Serviços Municipais, onde foram feitas observações, voltou novamente para a Comissão de Justiça e voltou novamente para a comissão que fez a observação, que foi exatamente da qual eu fui o relator. Nós, estudando a matéria, da forma como ela foi apresentada, e fazendo uma consulta ao Instituto que nos auxilia, através da legislação, nós entendemos naquela oportunidade que esse tipo de resolução, ele não poderia ter sido apresentado única e exclusivamente por um vereador, e sim pela mesa diretora. Porque ele determina, no interior dessa resolução, tarefas para que a contabilidade faça tal coisa, que o controle interno realize tal tarefa, coisa que o vereador isoladamente não pode fazer. Então ela já deveria ter entrado, salvo o melhor juízo, e eu não sei se estou convencido disso, mas ela já deveria ter, lá no começo, ser encaminhado para a nossa mesa diretora, para que ela fosse, então, devidamente apresentada aqui nessa casa. Essa é a questão do encaminhamento para que a gente não tivesse o vício de origem, que se chama vício de origem. Com relação ao mérito, não tem o que se discutir. E lei é lei. Se nós, até hoje, não estamos devolvendo o que sobra das nossas viagens, porque não está previsto na lei. Então nós não estamos cometendo nenhuma heresia, nenhuma ilegalidade. A partir de então, a proposta é essa, é de que aquilo que não for utilizado através dessa verba de diárias, que ela é uma verba indenizatória, ela apenas serve para repor aquilo que nós gastamos quando nós saímos de Uruguaiana para ir a Porto Alegre ou ir a Brasília buscar recursos financeiros. O mais importante, colegas vereadores, com relação dentro do mérito, não é a questão de quantas diárias nós recebemos para sair de Uruguaiana. Com quem nós temos que conversar em Porto Alegre ou em Brasília para convencer os nossos deputados, convencer os nossos ministros que Uruguaiana precisa de dinheiro para Santa Casa, precisa de dinheiro para educação, enfim. E a estatística que nós temos agora recentemente, que nós temos só esse ano em torno de 4 milhões sem as últimas verbas que vieram através das emendas para Uruguaiana. Se nós não sairmos de Uruguaiana, nós não vamos trazer nada para cá. Essa é a regra. A administração pública é uma coisa cara, custa caro. Mas se você tem um efeito positivo nisso, trazendo o resultado para cá, é muito mais importante não o que nós vamos ser indenizados nas nossas diárias, mas no resultado do trabalho que nós fomos trazer para cá, para o Uruguaiana. Esse é importante. No final da devolução, se hoje a gente receber um determinado valor para fazer essas nossas viagens, não pode faltar. Se sobrar, nós vamos voltar, não temos como comprovar, vamos devolver esse dinheiro. Então, aquilo que é colocado para que a gente possa fazer uma viagem, resolver lá o que a gente foi fazer e trazer, falo só de recursos, mas não só de recursos, de outras coisas que a gente traz para a nossa Uruguaiana, com esse dispositivo de devolução, não importa o quanto coloque na nossa mão, o importante é que na volta que sobrar a gente vai devolver. Então isso não se discute. O que se discute, e que aí é que eu coloco a minha dúvida, é se isso deveria ser feito pela mesa diretora, já desde lá do começo, e não agora. Como eu fiz o meu parecer nesse sentido, que tem algumas coisas que precisam ser modificadas ali, e isso é função da mesa diretora, eu recebi novamente um parecer da Comissão de Justiça de que não entendeu essa minha posição como a correta e disse que o processo deveria estar em evolução. Então, o que, que eu fiz? Eu refiz o meu parecer no sentido de que a questão do mérito é muito mais importante, eu acho que ela é muito mais importante, e nós temos que dar para a sociedade essa transparência de tudo aquilo que a gente faz. Alterei o meu parecer no final, dando um parecer favorável para que seja aprovado, e essa é a intenção de que ela seja aprovada, porque ela tem uma função positiva, né? E ao ser aprovada, se a mesa diretora do ano que vem entender que nós passamos por cima da mesa diretora e estamos legislando isoladamente, como um vereador isoladamente, que ela seja revista novamente e aí que se faça as necessárias adequações. Que a gente retire a parte das diárias para uma resolução, retire a parte do transporte para uma outra resolução, que são assuntos diferentes, são prestações de contas diferentes, mas que ela seja aprovada esse ano para que já tenha validade de que qualquer utilização de diária que a gente possa ter a partir da assinatura dessa resolução, que a gente possa então devolver aqueles valores que não foram utilizados nas nossas viagens. Então essa aí é a nossa posição. E eu acho que é a posição mais correta que tem. É a aprovação e depois, se for o caso, vamos estudar a possibilidade dessa modificação futuramente. Muito obrigado.
Pela ordem, o vereador Mano Gaster, há 5 minutos, pois é relator. E após...
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, mais uma vereador vez. Vereador ao público que acompanha as redes sociais do Facebook, como relator na Comissão de Justiça e Redação deste projeto, onde que visa moralizar a devolução das diárias. Quando eleito pelo voto do povo em 2016, assumindo em 2017, nos primeiros dias do meu mandato, abri mão de diárias desta casa. Mas hoje vejo a necessidade que essas diárias fazem. Para vocês, o William, eu tenho acompanhado todas as tuas manifestações no Facebook. Louvável a tua defesa em relação a este PL, mas eu gostaria de ressaltar, sem dúvida nenhuma, meu voto é favorável ao projeto. Mas eu gostaria, como relator deste projeto, poder explicar algo dentro dele que está vagando. O que acontece hoje? Como o vereador Erioni já colocou, só neste ano, Uruguaiana recebeu em torno de 4 milhões de reais em emenda federal, sem a computação das emendas do deputado federal Afonso Rã. Dentro dessa proposta, eu vejo a necessidade do vereador ter que ir viajar, sim. E aí, quando se fala em devolução, a gente acha que o número é exorbitante, mas não. Para vocês terem uma ideia, para o município hoje aportar 4 milhões de reais em emenda só neste ano de 2019, os vereadores ocuparam apenas 14 mil reais de diárias. apenas 14 mil reais. Não chegando a no máximo R$ 1.000 e R$ 33 por cada vereador para ter 4 milhões de reais de emenda. Dentro desses 14 milhões de reais, dentro desses 14 mil ocupados por diários de vereadores, seriam supostamente apenas 30% devolvidos. Isso aí seria em torno de R$ 3.500. Não é quase nada. Isso não faria nenhuma diferença para os cofres do município no final deste ano, que termina agora, porque esta casa devolve 2 milhões de reais por ano ao executivo. Eu vejo, William, que tu tens vontade de participar dessa casa, eu torço que isso aconteça, torço que tu tenha êxito na tua campanha, assim como qualquer outro, porque o que a gente muitas vezes aqui vive não é fácil. Não é fácil tu sofrer o jugo das pessoas que muitas vezes não acompanham esse trabalho. Mas eu peço, sem dúvida nenhuma, já colocando que este projeto vai passar, vai. Mas eu, como vereador, apenas fiz 3 viagens do meu bolso. Queria ter feito algo a mais, mas não fui por quê? Porque lá no meu começo do mandato, eu fiz algo errado, que foi abrir mão dessas diárias. Me impossibilitando de poder sair de Uruguaiana a Brasília, buscar recursos, como muitos desses meus colegas foram, e hoje eu louvo a eles por ter ido. Porque senão Uruguaiana vai começar a sucumbir bicho para o dedo, onde todas as outras cidades da fronteira oeste estão indo lá, conseguindo recurso para a saúde, para a educação e para a infraestrutura da cidade, e Uruguaiana não pode, por quê? Acabou. Eu digo para vocês, espero que em 2020 tu faça parte desta casa, que tu vai sofrer na pele como funciona o parlamento. Para concluir. Então, e o que, que eu digo para vocês? Sem dúvida nenhuma, o projeto, este PL, de moralização de gasto, vai passar, mas é apenas a devolução de 30%. Isso equivale a R$ 3.500 anual. Anual. Que não vai fazer nenhuma diferença para a devolução no final do ano. E muito mais. A cada vez que houver manifestação, digo que é louvável, que é direito constitucional de cada cidadão uruguaiano, porque o primeiro artigo da Constituição Federal diz isso, o poder emana do povo. O povo é quem manda. Mas eu vejo Uruguaiana a cada vez mais ficando para trás das outras cidades do Rio Grande do Sul, porque em vez de nós trabalharmos unidos e em comunidade independente de sigla partidária, porque infelizmente a gente como parlamentar devemos ter uma sigla partidária. Devemos ter. Não que devemos exercer ela para nós, a legislatura. Então, deixo aí minha consideração e peço a vocês que em nenhum momento esta casa, em nenhum momento esses vereadores estão aqui para tirar o que é recurso, que é do município, o recurso que é da comunidade uruguaiana. E sim poder trabalhar e provar que 14 mil reais gasto em anos de diária por cada vereador trouxeram para o município 4 milhões de reais. Obrigado.
Pela ordem, nós temos escrito o vereador Wilson Brites. 3 minutos, vereador.
Senhora presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, a live que nós assiste. No início do ano, diversos vereadores fizeram uma foto com o servidor Simas, abrindo mão de diárias. Chegando, de repente, querendo mostrar que seria um novo momento. Eu fui vereador em 92 a 2000 e eu sabia como é que é o trabalho nessa casa. E até perdi um eleitor meu, cabo eleitoral, que ele me disse: tu não fez, tu não vai fazer? Eu digo: não, eu não vou fazer. Eu não vou usar, por eu não usar diária que eu vá fazer esse tipo de coisa. E eu não fiz, porque eu já conhecia como funciona esta casa. Eu parabenizo a todos os vereadores que saíram desta casa e trouxeram emendas, dinheiro para a nossa sociedade, ao qual o nosso povo hoje ele está usufruindo. Todos que saíram desta casa e trouxeram emendas. Eu não saí, porque eu não tenho um deputado que se identifique comigo. Eu não tenho um deputado do MDB que se identifique e que venha me passar alguma coisa para me trazer para o meu município. Senão eu estaria também indo lá e fazer uma choradeira, tá? Mas eu tenho que ser bem, bem transparente. Se eu não tenho, eu não tenho o que fazer lá. Então, eu me mantive aqui, me mantenho aqui, não tenho gasto. Só uma viagem fui em 2017, que a gente foi conversar com o secretário de saúde e é sobre a questão nossa da Santa Casa. Inclusive, eu fui junto com a vereadora Suzana. E trouxemos alguma coisa na época, vereadora, que é... Mas tem atitudes de parlamentares, atitudes de vereadores, ao qual, inclusive, no início da foto lá com o Simas, abrindo mão de diário, o hoje nosso deputado, Eric Lins, né, abriu mão de tudo, mas seguiu gastando o dinheiro da gasolina. Ele seguiu pegando o dinheiro da gasolina para fazer as suas viagens. Ele só não gastava em comida, né? Porque, então aí que está a moral de cueca. São coisas que querem botar em alguém, culpar alguém. Por que eu gostaria que o deputado fizesse isso lá agora na Assembleia? Que ele chegasse lá também, lá tem um protocolo, vereador Fernando Tagoto, na Assembleia também tem protocolo. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa, graças a Deus, fui assessor do Caio. Né? E eu sei, conheço os trâmites, poderia bem o nosso deputado ir lá e bater uma foto com o protocolo lá, mostrando e abrindo mão de tudo, essas áreas. Mas não, isso não é feito. Eu quero só comunicar que o projeto vai ser aprovado, e eu vou votar favorável ao projeto, esse projeto do vereador Carlos Delgado, e já preparo uma emenda para o próximo ano, que é estendendo esse mesmo benefício ao Executivo Municipal, e conto com a aquiescência dos senhores pares, inclusive com o apoio dos senhores que estão aí. Vou fazer essa emenda, que me é dada de direito, e se não for de direito o vereador, eu peço a próxima mesa que faça, estendendo também ao Executivo. Muito obrigado.
Não tem como estender o Executivo, porque é prerrogativa do Executivo fazer isso.
Então, a senhora vai fazer uso da palavra?
Vamos fazer um projeto indicativo para eles, porque é o projeto de indicação.
É indicação, então.
E aí as pessoas que pressionam vão pressionar e vamos aprovar o projeto aqui nessa casa. Obrigado.
É correta. Mantemos a palavra a vereadora Nery Kaufmann por 3 minutos.
É, cumprimento aqui por ficarem até esse momento aqui. O Marcos, a Estela, o William, a Rosângela, o Paulo, que bom que ficaram aqui até esse momento para que pudéssemos discutir este projeto de lei. Quer dizer que concordo com o que os colegas vereadores já falaram, isso é uma prerrogativa da mesa diretora, né, fazer. Fui presidente nesta casa em 2009. E quando cheguei aqui, vocês podem ver aí, procurar nos documentos da casa, eu baixei em quase 73% as diárias. Foram gastos 408 mil em 2008 e eu consegui reduzir para 112 em 2009. Então foi quase 73% de redução nas diárias. Então eu tenho assim a minha consciência muito tranquila que não estou aqui para fazer demagogia, e sim para fazer um trabalho que realmente beneficie a nossa comunidade, né, e que seja o correto, com transparência, com lisura, que é o que o nosso uruguaianense merece. O projeto ele não traz nenhuma novidade, eu vejo assim, muito pouco, porque antes o dinheiro que se retirava em diária, né, não precisava comprovar com o restaurante, não precisava comprovar com o hotel onde a gente ficava, que venha a dar muito pouca diferença. Hoje, né, nós vamos comprar... E ainda arriscando se perder a nota, tem que pagar do bolso, né? Não pode... não vai ter... se tiver, é muito pouca, eu digo, né? E costumo dizer que o que onera um município, um estado e um país, muitas vezes não é o salário do vereador, não é o salário do deputado, e sim as falcatruas que fazem por baixo dos panos, projetos que beneficiam empresários... Projeto que beneficia partido A ou B, isto que onera. E não porque tem gente, eu costumo dizer, Marcos, eu digo Marcos que eu sou cliente lá da veterinária dele. O que onera isso aí são essas coisas. Porque tem vereadores, deputados, que se trabalhar de graça já é um prejuízo. Por quê? Não, a gente sabe. Isso... Então, assim, ó. Segura a palavra.
Depois a senhora me dá uma parte, vereadora. Tá.
Eu não concluí. Eu mantenho a palavra da vereadora Neraí. Continue.
Pode continuar.
Não, esse, é, esse exato. Marcos, depois. Então...
Vereadora, não temos assunto Palarelos no plenário. Tá. Então, mantenha a palavra da senhora.
Então tá, que bom. Segurou meu tempo lá, porque enquanto isso eu não podia falar. Então assim, ó, eu acho, eu parabenizo o grupo aqui, porque a intenção, e parabéns porque vocês estão atentos ao nosso trabalho. A gente vê que a população, Marcos, William aqui, Rosana, as pessoas não têm hábito de acompanhar que deveria estar lotado esse plenário aqui. É uma pena que as pessoas, então eu parabenizo nesse sentido, né? Então eu acho assim que ficou transparente, eu acho ótimo isso aí, eu concordo que os vereadores todos vão votar, né? Favorável, porque não tem por que não votar. É apenas disciplina esta parte das diárias. E, como eu digo, tem gente que, com as suas falcatruas que fazem, oneram muito mais o poder público do que a pessoa que tira honestamente a sua diária, que paga o seu hotel, que come, que toma o seu café, não é? Que é justo. E a pessoa vai em busca de aprimoramento, em busca de verbas, de projetos importantes para o município, né? Isso a pessoa tem que ter consciência, o vereador tem consciência disso. Então, assim, ó, que bom que não houve nenhum, assim, a má vontade em votar, e essa demora, aqui só para concluir, essa demora também aconteceu pelo fato de nós não termos o número suficiente de vereadores, que faltava o vereador Fernando Bermudes, que custou uns 15 dias até fazer a documentação legal para estar completo o número de vereadores para a gente votar, sim. Então, né, que bom, eu fico feliz que tem uruguaianense que se preocupa, sim, com a população e se preocupa em cobrar, porque é dever de vocês que nos elegeram fazer isso, né? Parabéns mais uma vez, e esta casa estará sempre de portas abertas para sugestões, para cobrança também, não é? Porque é assim que nós temos que agir. Muito obrigada.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Vereadora Josefina Soares fará uso da palavra por 3 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora presidente, colegas vereadoras, público presente, funcionários, enfim. Eu aproveitando o ensejo, eu sou da Comissão de Serviços Municipais. É uma comissão que ela é depois de todas as outras. Mas eu lamento só uma coisa, vereadora Irani. Por que que esse projeto, então, se tem vício de origem, por que não veio para a mesa diretora este ano? Por que que agora nós temos que botar na mesa diretora ano que vem, se agora sendo aprovado não tem mais o que fazer? Ah, pois é. Então é lamentável que esse projeto tenha vindo irregular para ser votado. Não é irregular, mas ele não é... Não está legal. Ele não é legal. O senhor acabou de dizer que teria que ser pela mesa diretora. Teria que ter barrado lá nas comissões, então. No mérito. Teria que ser barrado nas comissões, até para não vir a plenário, para não fazer polêmica. Então, eu quero dizer assim, ó, que eu não tenho viajado, mas eu sou a favor das viagens, porque é bem exatamente como o vereador Mano Gás falou. Nós somos representantes da comunidade e cobram muito de nós. Tudo que se faz na cidade é cobrado dos vereadores. Mas o vereador, ele não tem tanta autonomia assim. A única coisa que nós temos é fiscalizar, votar os projetos nessa casa que são de interesse da comunidade, jamais são deixados de votar. Nós votamos sempre em favor da comunidade. Sempre eu estarei aqui votando, nunca deixei de votar um projeto. Fosse o prefeito que fosse, eu não olhava para o prefeito, eu olhava para a comunidade. Então, com relação às diárias, ninguém vai se deslocar da cidade com seu próprio dinheiro, se o vereador não é tão bem pago assim. É bem pago com relação ao salário mínimo, é claro. E todas as pessoas que nos criticam e ficam falando, nem tem que vir para cá assistir a reunião da Câmara, as reuniões da Câmara. Frequentar as comissões para ver como funciona, como é que funciona, como é que anda. E outra coisa que eu quero dizer para os nossos amigos e para a live, pessoal da live, que critica tanto os vereadores, é o seguinte: todo vereador que se elege, ele tem que se aperfeiçoar. Porque entra aqui, ninguém vai ter tempo para ficar ensinando, né? Tem leis que nós precisamos conhecer, tem leis de votação da Câmara, tem muitas leis aqui que nós não sabemos. Eu aprendi muita coisa nos cursos que eu fiz quando eu entrei aqui. Aprendi horrores. Inclusive, com pessoas do Tribunal de Contas, já aposentados, que deram cursos, especialistas em cursos. O que eu aprendi? A minha CPI que eu fiz nessa casa, ela só deu resultado porque eu viajei. Eu fui lá falar com ele, com o João Nascimento, e lá eu aprendi com ele como dirigir a minha CPI, como funcionava a CPI, aprendi e fiz e ganhei, que era da Visatec. Uma CPI de primeira, o Paulo sabe, ele lembra muito bem, uma CPI perfeita, e ela funcionou. Eu não saberia fazer uma CPI se fosse no outro, se eu não tivesse informações, não tivesse estudado, não tivesse trazido novidades para mim. Desde gravações eu trazia para poder escutar e poder fazer a minha CPI. Eu não sabia nada, mas eu aprendi, graças a Deus. Então eu acho.
Vereadora, me dá os dois à parte?
Dou os dois à parte, vereador. Obrigado. Já passo para o senhor. Obrigada.
Muito obrigado. Eu só queria comentar assim, ó, com relação à questão da utilização das diárias. Eu sou considerado tetraplégico. Eu preciso pedir pessoas para me ajudar, para me arrumar, para tomar banho, para fazer determinadas coisas. Quando eu saio daqui para tratar de algum assunto aí, eu tenho que levar. Eu não consigo viajar de ônibus. Os ônibus não têm acessibilidade. Eu não vou viajar de avião, que a passagem é muito cara. Aí normalmente eu vou no carro, que é feita a indenização para a gente ir de carro. Eu já tenho que pagar um motorista para me levar. E levar normalmente a minha esposa para me ajudar. Duas pessoas. A Constituição fala que as pessoas com deficiência, elas têm que ser totalmente apoiadas para exercerem, inclusive, sua função política. Ou seja, eu vou com a diária paga para mim, mas eu gasto muito mais do que eu recebo de diária daquilo que eu recebo, daquilo que a Câmara indeniza para mim das diárias. Então, para mim, votar nesse projeto de devolução é muito tranquilo, porque eu vou levar, vou continuar viajando, vou continuar tendo que ser levado por pessoas, vou pagar a acomodação, almoço para as outras duas pessoas, mas vou comprovar só a minha e ainda vou devolver dinheiro. Então, para mim, votar isso aí, ó, é tranquilo. A minha única contestação é essa, que deveria ter sido feito pela mesa diretora. A aprovação dela ainda fica condicionada a isso, para que o ano que vem, a mesa diretora do ano que vem, volte a estudar a essa possibilidade. Por quê? Podemos correr o risco de qualquer um vereador, arguir a inconstitucionalidade por ter que devolver verba dele. Aí a casa cai. Obrigado pelos apartes.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida, vereadora Suzana Alves, por 3 minutos.
Bom, quando eu cheguei aqui, as leis já estavam prontas. As coisas já estavam do jeito que são agora. E eu ficava, que eu venho de uma profissão nada a ver com vereador, né? E eu ficava observando as pessoas comentarem e falarem. E procurei a me informar, todas as vezes que fui colocar um projeto nessa casa, procurei a me informar. E me informar com a mesa, me informar com os funcionários, me informar com as pessoas. Porque eu não gosto e não queria fazer demagogia com nada. Não gostaria de botar culpa num ou no outro. Então, eu estou falando, se eu fosse apresentar um projeto desta natureza, com certeza eu chamaria os meus colegas e perguntaria, tanto aos meus colegas quanto aos funcionários dessa casa, o que seria o legal de fazer. Porque fazer uma proposta sozinho, se não era do meu direito, isso é demagogia. Isso é querer posição, chamar atenção para si mesmo. E eu acho que hoje nós estamos discutindo uma coisa que poderia ter sido resolvido entre todos aqui. Se a pessoa tivesse chego e falado, vamos fazer, vamos baixar, com certeza todos aqui fariam o que era direito. Sim, a sua opinião é a sua opinião, senhor. Eu estou falando pelo que acontece aqui dentro e o que eu vi acontecer desde que eu cheguei aqui dentro. Porque tem pessoas muito sérias aqui dentro. Apesar da opinião aí fora, as pessoas pegam as redes sociais e falam o que querem da gente e de qualquer pessoa, falam o que querem. Mas não acompanham o trabalho aqui de dentro. E tem muita coisa aqui que é discutido entre nós para poder a gente apresentar qualquer coisa aqui. Apesar de muita gente aí fora achar o contrário e falar o contrário. Então, a gente, se esse projeto tivesse vindo para cá, eu tenho certeza que isso já teria sido resolvido e não teria nessa discussão gastando luz, gastando água, gastando tempo até essa hora. Não é? E eu acho que se as pessoas aí fora quiserem qualquer coisa que, e acharem que nós estamos fazendo demagogia ou fazendo projetos que não tem nada a ver, falem com as pessoas aqui de dentro para ver se as pessoas não vão fazer o que vocês querem. E não é por pressão que vocês estejam sentados aí. É porque as pessoas pensam também. Se vocês disserem alguma coisa e a gente achar certo, pode rir, pode dar risada, pode ficar fazendo esse tipo de jogada sem o respeito a essa casa, sem o respeito à minha pessoa. Não tem problema nenhum. Mas eu acho o seguinte, seria muito mais fácil a pessoa vir e falar com o vereador e dizer o que quer. Se for legal, eu tenho certeza que vão se reunir e vão fazer. E não precisa toda essa demagogia e toda essa perda de tempo aqui. Muito obrigada.
Vereador Fernando Tarragô fará uso da palavra por 3 minutos.
Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, gostaria de esclarecer que quando se votou a diária nessa casa, foi feito um cálculo mais ou menos do que uma pessoa normal gasta numa viagem. Não foi nada exagerado, não foi dizer, olha, eu vou fazer uma diária para que sobre tanto. Não, foi mais ou menos dentro de um cálculo normal. Se eu for fazer uma diária e parar num hotel, de média, mais ou menos, nem precisa ser, e for comer num restaurante, almoço e janta, um almoço normal, café normal, alimentação normal que se faz todo dia, isso aí gasta a diária mais ou menos do que foi calculado. Agora, se pessoas usavam isso, e eu acredito que tinha nessa casa, de ir para um hotel entre 3 pessoas num quarto para ser uma diária de R$60, R$80 e sobrar alguma coisa, essa pessoa usando um banheiro comum e na hora das refeições comerem um sanduíche, né, e passarem fome até lá, para poder trazer um pouco de dinheiro para sua casa, eu não critico essas pessoas. Elas faziam isso com sacrifício. Eu não tirei nunca diária, nunca viajei por causa das minhas condições de médico, que eu tenho responsabilidade, sempre tenho 4 ou 5 internados, e eu não posso deixar essas pessoas ao léu. É difícil deixar com outro colega. Então, difícil para mim viajar, mas as pessoas que viajam e que trazem uma diária... Agora, vamos dizer assim, as pessoas que viajam não vão devolver nada. Não vão devolver nada, porque elas vão parar num hotel, olha, eu vou querer um quarto privado para mim, com boas condições, ar-condicionado, frigobar, e vou pagar o que você paga numa diária. E vou num restaurante, comer muito bem, almoço, janta, café, eu vou usar o táxi, não vou ir de carona, não vou ir de a pé para onde for onde eu tenho que ir, entendeu? E vai se gastar dentro da diária que foi calculado. Porque essa diária foi calculada mais ou menos com esses custos de uma pessoa ir na capital ou ir em outra cidade e ter uma vida normal, gastando aquilo que é necessário dentro do seu padrão. Não é mais do que isso. Então, eu acredito que as devoluções vão ser mínimas, porque aqueles que não gastam aquilo que é da diária e que poupavam alguma coisa, faziam por sacrifício. Eu sei, porque as pessoas me contam aqui, entende? De que comiam sanduíche, tomavam café apenas, entende? Para poder poupar a diária. Isso é que acontece. Na verdade, é isso. E que não vai agora diminuir os custos da diária com devolução. Tenho certeza disso. Eu vou votar a favor porque isso aí é natural. A diária não mudou. A diária tem que gastar aquilo que vai receber e vão gastar aquilo que vão receber. Vou votar normal, aprovando o projeto tranquilamente. Né? Mas o que acontecia nessa casa é que algum funcionário, principalmente, acho que não é caso de vereador, mas o funcionário fazia desse sacrifício para trazer alguma coisa para sua casa.
Dá uma parte?
Dois a parte.
Em 2010, se propôs aqui nessa casa reajustar o salário de vereador, que já estava defasado em duas legislaturas, 2010. Não, é isso, começou em 2009 e acabou o mandato em 2012. Daí se ventilou assim, vamos reajustar enquanto, porque o vereador tem o direito de 50% ao salário do deputado. Hoje um deputado ganha R$28 mil, então seria metade de um deputado, e a gente não ganha nem parecido com isso. Aí sugeriram reajustar, e eu disse, olha, eu sou favorável se reajustar pela inflação, porque eu sou professora, fui balconista, sou professora, eu não tenho direito de chegar aqui a conceder aumento além da inflação ou além daquilo que eu como professora ganharia. Eu não posso ter dois discursos. Quando era professora, condenar o que os vereadores ganharam, depois chegar aqui e fazer, votar por reajustes acima da inflação. Foi feito um estudo. A época tinha dado, durante os 4 anos, tinha dado 32% de inflação, mas não houve entendimento, não se votou. Então, quer dizer que o salário do vereador já vem defasado há muitas legislaturas, que se quisesse apresentar aqui, apresentariam. Né? Então, eu acho que nós estamos dentro da normalidade, aqui ninguém está se usurpando o poder público, né, nesse sentido. Eu tenho nome a zelar, eu tenho família, eu moro em Uruguaiana há 43 anos, né, graças a Deus tenho um círculo de amizade e agradeço muitas pessoas que me elegeram vereadora. Me elegeram vereadora porque conhecem o meu trabalho. Eu posso errar com qualquer um de nós aqui na ânsia de acertar. Ninguém é perfeito, né? Mas jamais um erro desonesto, um erro que, né, que beneficiasse a mim ou a minha família. E até hoje, graças a Deus, eu posso dizer, obrigado, Senhor, eu não tenho nenhum processo, ninguém até hoje me processou por alguma irregularidade, porque eu sempre tive muito cuidado com isso. Se tem uma coisa que meu pai nos ensinou, e a minha mãe está viva, meu pai, minha filha, anda sempre pelo caminho da lei e da justiça, né, porque não tem erro. Então, né, nesse sentido que eu encerro a minha fala, dizendo que meu voto é favorável ao projeto.
Obrigada, vereadora. O projeto de resolução retornará em segunda discussão na próxima reunião e votação. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das matérias do expediente que serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Veto total de número 2/2019, Uruguaiana, 12 de dezembro de 2019. Projeto de lei de número 81 de 2019 do Poder Executivo. Projeto de lei de número 129 de 2019. Da nova redação, o artigo 6º da lei de número 5.036 de 2019, conforme menciona. O artigo 1º. O artigo 6º da lei municipal, número 5.036 de 30 de maio de 2019, que dispõe sobre a contratação, as contratações em caráter temporário, por tempo determinado, de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. As contratações de que trata essa lei se darão por regime jurídico administrativo de acordo com as regras aqui estabelecidas, pelo prazo de até 6 meses, com a possibilidade de prorrogação por igual período, até o máximo de 24 meses. Parágrafo 1º. O contrato firmado de acordo com essa lei extingue-se-á sem direito a indenizações. 1º. Pelo término do prazo contratual. 2º. Por iniciativa do contrato. E 3º. Por descumprimento das atribuições, inassiduidade, impontualidade ou ineficiência. Parágrafo 2º. O município fica autorizado a suspender, por iniciativa do professor, a anuência e anuência da administração pública, o contrato temporário firmado nos termos desta lei, objeto do processo seletivo simplificado, PSS 71, aberto conforme o edital de número ID-074, de 4 de junho de 2019, homologado conforme o edital de número 123, de 17 de julho de 2019. Parágrafo 3º. A suspensão no contrato é de caráter facultativo e, para ser oficializada, contratado deverá ser manifestado expressamente por meio de requerimento protocolado junto à Secretaria Municipal de Educação, CIMET. Parágrafo 4º. O afastamento procedido nos termos desta lei ocorrerá sem remuneração e compreende exclusivamente o período de férias escolares. E assim sendo, no término desse período, o professor será reintegrado com a continuidade do seu contrato. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, em 16 de dezembro de 2019. Prefeito Municipal, Rony Peterson Copo Melo. Encaminho a apreciação desse grande poder legislativo, incluso o projeto de lei de número 129, de 2019. Na nova redação, artigo 6º da lei de número 5.036, de 2019, conforme menciono. Cumpre salientar que o encaminhamento à proposta de interromper o contrato temporário, a emenda foi lida, senhora presidenta, e o projeto de lei irá para as comissões.
Muito bem. O veto número 2, protocolo 1238 de 2019, do Executivo, veto total, e ao autógrafo número 96, de 28 de novembro de 2019. Será encaminhada às comissões técnicas da Casa. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos convites.
Convites de número 194, protocolado sob o número 1229, da CDL. Uruguaiana convida para o evento CDL 12 horas com o tema Inovação no Varejo 2020, dia 17 de 12 de 2019, às 12 horas e 15 minutos. Convite número 195, protocolado sob o número 1230 de 2019. A Escola Municipal Estadual Castelo Branco convida para a festa de encerramento do ano letivo, dia 18 e 12 de 2019, às 19 horas no Teatro Municipal. Convite número 196, protocolado sob o número 1231. A Unimed Uruguaiana convida para conhecer o projeto Contribuinte Cidadão, dia 17 de 12 de 2019, às 8 horas e 30 minutos na Unimed. Convite número 194, protocolo de número 1232 de 2019. Prefeitura de Uruguaiana convida para a primeira conferência de avaliação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental, dia 17 de 12 de 2019, às 14 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Uruguaiana.
Os convites estão em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os convites estão aprovados.
Correspondência pedidos adversos. Expedidos ofício de número 556 a 557, 2019. Correspondência pedido ao Executivo. Expedidos ofício de número 556 a 559, autógrafo número 101 e 102, 2019.
Passamos, então, ao período das comunicações. Nós temos escritos. Não temos escrito para o período das comunicações. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Desejando a todos uma boa tarde e até a nossa próxima reunião, que será quinta-feira.